DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Luanda acolhe reunião do Conselho de Segurança da União Africana sobre resolução de conflitos. Angola tem contributo a dar sobre a temática, diz analista.
Luanda a ser escolhida como a capital para albergar as questões ligadas à paz e segurança a nível do continente africano demonstra claramente a importância que o país tem em matéria de gestão e resolução de conflito.
Morna está a um passo de ser património imaterial da humanidade.
Brevemente teremos a decisão e contamos ter uma decisão positiva para a alegria do povo cabo-verdiano, merecidamente.
E no Uganda, marcha contra a corrupção liderada pelo presidente Museveni divide opiniões. Luanda recebe esta quinta e sexta-feira uma reunião de ministros do Conselho de Paz e Segurança da União Africana que pretende debater soluções concretas para os vários conflitos que ainda perduram no continente, entre eles o do Sudão do Sul. Ouvido pela DW especialista em questões internacionais, louva a iniciativa. Detalhes com Manuel Luamba.
Angola assume no domingo a presidência rotativa do Conselho de Paz e Segurança da União Africana e começa a presidência com uma reunião de ministros dedicada aos temas de paz e segurança. Manuel Augusto, ministro das Relações Exteriores de Angola, lembrou esta semana que ainda há focos de conflitos no continente e que a União Africana está atenta.
Estamos preocupados com aqueles países onde ainda existem conflitos ou aí onde há conflitos latentes. O que hoje chama a atenção da União Africana e do seu Conselho de Paz, a situação ainda prevalecente no sul do Sudão, onde está em curso um exercício para a implementação do acordo chamado Acordo Revitalizado para a Paz no sul do Sudão.
O acordo foi assinado em setembro de 2018, mas a violência continua no Sudão do Sul. Rebeldes que ficaram de fora do acordo continuam a pegar nas armas para combater o governo. O país entrou em guerra há 6 anos, 380 mil pessoas morreram e mais de 4 milhões foram obrigados a deixar as suas casas. Além do Sudão do Sul, na reunião ministerial que começa esta quinta-feira em Luanda, deverá também ser detalhada a situação da República Centro-Africana e do leste da República Democrática do Congo, bem como a tensão na região dos Grandes Lagos, entre o Ruanda e o Uganda, e o Ruanda e o Burundi. A Angola garante que já está envolvida na procura de soluções para algumas destas situações e o analista político Oswaldo Mboko não duvida que o país tem um contributo importante a dar.
Luanda a ser escolhida como a capital para albergar as questões ligadas à paz e segurança a nível do continente africano demonstra claramente a importância que o país tem em matéria de gestão e resolução de conflito.
O encontro de Luanda tem como tema central a reconciliação nacional, restauração da paz, segurança e reconstrução da coesão em África. Além de ministros dos 15 Estados-membros do Conselho de Paz e Segurança da União Africana, estarão ainda presentes os chefes da diplomacia do Mali, Níger, República Centro-Africana e República Democrática do Congo. Espera-se que a reunião traga propostas concretas para resolver os conflitos e alavancar os países economicamente. O especialista em questões internacionais Oswaldo Mboko entende que é preciso colocar o continente em primeiro lugar.
Quando os africanos entenderem que os interesses pessoais estão abaixo dos interesses a nível do próprio continente, o continente poderá avançar. A vontade política por parte dos diferentes grupos também. Uma política de maior inclusão e de participação dos diferentes grupos é crucial no meio de tudo isto. O caminho para se chegar ao poder não deve ser o caminho pela força das armas, sim deve ser o caminho pela força da competição política.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E hoje queremos saber se concorda com este analista e considera que Angola tem um contributo importante a dar à União Africana no que à resolução de conflitos diz respeito. Ao meu lado tenho Maria João Pinto. Bom dia, Maria João. Já temos reações?
Bom dia, Raquel. Bom dia a todos os ouvintes. Já temos vários comentários. Por exemplo, Faisal Raimo considera que Angola nunca vai dar o exemplo porque está cheia de conflitos. É um país igual ao meu, sem paz, sem democracia e sem boas práticas para dar como exemplo à África. Um país que vai à velhice com riqueza mal distribuída, onde ser da oposição continua a ser um inferno. Nabi Elias Faustino também deixou uma questão neste sentido. Se ainda não consegue acabar com a fome, vai ajudar quem? Na fábrica das mentiras?
Mais comentários à frente nesta emissão.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ossufo Momade, presidente da RENAMO, está de visita à Holanda, onde afirmou esta quarta-feira que a democracia está a ser ameaçada em Moçambique. O líder do maior partido da oposição disse ainda que o fim da democracia no país seria um recuo para toda a sociedade e que, por isso, o partido continua a manter o seu compromisso em trabalhar para que isso não aconteça. Ainda em Moçambique, a família de Edson Cortes, diretor do Centro de Integridade Pública, CIP, confirmou à Lusa ter apresentado uma queixa na polícia por intimidação. O irmão de Edson Cortes afirma ter sido interpelado em Maputo por 3 indivíduos armados com facas que lhe perguntaram pelo paradeiro do irmão. Chamado a reagir, o diretor do CIP diz acreditar que o sucedido esteja ligado ao facto da organização onde trabalha estar a acompanhar o caso das dívidas ocultas, no qual estão implicadas várias figuras do poder político moçambicano. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, de Moçambique, propõe a revisão e aprovação urgente da Lei de Gestão de Calamidades. Em entrevista ao jornal O País, Augusta Maíta, diretora-geral do INGC, afirma que a atualização da legislação poderá evitar que as populações ocupem zonas já identificadas como sendo de risco. A mesma responsável lembra que nesta época chuvosa de 2019-2020 há mais de 500 mil pessoas em risco de ser afetadas por inundações e cheias. Na Guiné-Bissau, os apoios aos candidatos presidenciais na segunda volta continuam a fazer correr muita tinta. Esta quarta-feira, o PAIGC reagiu ao acordo assinado no início da semana entre o candidato Umaro Sissoko Embaló e Nuno Nabia. Em comunicado, o partido que apoia o candidato Domingos Simões Pereira questiona o porquê do acordo ter sido assinado em Dakar e não em Bissau. O PAIGC diz ainda que o acordo esconde duvidosos interesses. Também o Movimento de Salvação do PRS emitiu ontem um comunicado no qual afirma que anunciará no sábado qual dos candidatos irá apoiar na segunda volta das eleições. Entretanto, os grupos de jovens que estiveram com José Mário Vaz e Carlos Gomes Júnior na primeira volta do pleito anunciaram que apoiarão desta vez Simões Pereira. Convidado a analisar a atual situação política na Guiné-Bissau, Suleimane Kassamá disse à DW que as alianças que estão a ser desenhadas não terão o efeito desejado.
Não se pode pensar que, bom, nós vamos apoiar fulano e já temos os votos que eram endereçados, que eram dirigidos a ti, transferidos para ele. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer. O caso, por exemplo, do apoio do PRS ao Nuno Nabia. O PRS é um partido já de se dividido. Por isso, tem o número de deputados que tem. Perdeu 20. O que é que vai acontecer? Aqueles que não se revêem no Umaro Sissoko Embaló vão apoiar o candidato ou vão votar no candidato do PAIGC, o Domingos Simões Pereira, sem sombra de dúvidas.
Em São Tomé e Príncipe, o antigo primeiro-ministro Patrício Trovoada acusou os tribunais de serem porta-vozes dos interesses políticos e económicos do atual poder. Declarações que surgem após o Tribunal Constitucional ter negado legitimidade ao Congresso do Partido Ação Democrática Independente, que o elegeu como presidente em setembro.
DW África. Deutsche Welle.
Será anunciada na próxima semana em Bogotá, capital da Colômbia, a decisão sobre a consagração da Morna a Património Imaterial da Humanidade da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Em Portugal, no Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa, as celebrações a este género musical cabo-verdiano já começaram e prolonga-se até ao dia 17. Os cabo-verdianos radicados no país já aplaudem a distinção e juntam-se à celebração, como nos conta o nosso correspondente João Carlos.
Por estes dias ouvem-se com frequência no Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa, os acordes melodiosos que sustentam a morna, género musical cabo-verdiano que está a um passo de ser património da humanidade.
Brevemente teremos a decisão e contamos ter uma decisão positiva para a alegria do povo cabo-verdiano merecidamente. Isto é como que a cereja em cima do bolo. A morna é uma música de Cabo Verde, mas conhecida hoje mundialmente e apreciada em toda a parte.
São palavras de José Silva, coordenador do Centro Cultural de Cabo Verde, que fez coincidir o arranque da sua programação com o Dia Nacional da Morna, assinalado a 3 de dezembro. Desde terça-feira, o centro acolhe uma exposição que retrata este estilo musical nas suas mais diversas formas. Estão aqui reunidas obras dos artistas cabo-verdianos António Firmino e Kiki Lima, também músico, que já pintou cerca de 80 quadros sobre a morna. É com orgulho que Kiki Lima acolhe a elevação a património mundial.
Portanto, a morna faz parte de mim e da minha carreira. É um orgulho grande por todas as razões, porque além de apreciador, sou contribuinte. Eu faço mornas, executo mornas, cantando ou tocando. Eu convivo com mornas todos os dias ou todas as semanas, portanto, tem tudo a ver comigo.
Ai, Boa Vista em Andréia, só tem ser.
Na próxima semana, em Bogotá, durante a reunião do Comitê de Património Cultural e Material da Unesco, vai ser ratificada a decisão que torna a morna Património da Humanidade, depois da aprovação do Comitê Técnico dos Peritos daquela Organização das Nações Unidas. Nancy Vieira, uma das mais jovens intérpretes da morna, vai marcar presença no evento na Colômbia. Para a cantora cabo-verdiana, este é um momento especial.
Tem um grande significado, né? Simbólico. Muito importante para mim, mas a verdade é que a protagonista lá é a morna Cabo Verde, a protagonista. Não é artista nenhum, não é intérprete nenhum que fosse eu ou outro amante e defensor da morna como eu própria sou.
No dia 12 e no dia 17, aniversário da morte de Cesária Évora, os cabo-verdianos e amigos de Cabo Verde voltam a reunir-se no Centro Cultural em Lisboa para assinalar este marco na história da música do arquipélago. De Lisboa para a DW, João Carlos.
A Bundesliga, a primeira liga de futebol alemão, é na DW África. Todos os sábados transmitimos um jogo na íntegra, a partir das 17h25, tempo universal, 18h25 em Angola e 19h25 em Moçambique. Acompanhe as emoções do futebol alemão na rádio, com os repórteres da DW. Para ouvir online, visite www.dw.com/futebol.
O presidente do Uganda, Yoweri Museveni, participou esta quarta-feira em Kampala numa marcha contra a corrupção. O trajeto de 4 km da marcha obrigou ao corte do trânsito e ao encerramento do comércio em várias avenidas da capital e dividiu opiniões. Nenhum de nós é corrupto. Sabemos que a corrupção é terrível, mas vivemos com ela. A marcha não vai acabar com a corrupção. Estou aborrecido porque nunca roubei dinheiro ao governo e estou a ser incomodado. Esta marcha acaba por punir inocentes. Eles deviam era focar-se mais na investigação e punir os funcionários corruptos que existem no governo. Eu, como membro da sociedade civil, fico satisfeito pelo facto do presidente do Uganda ter identificado que a corrupção é um problema sério que deve ser combatido com todos os meios e por todas as pessoas. Por isso, estou satisfeito que o povo do Uganda se tenha juntado a esta marcha contra a corrupção. Museveni está no poder desde 1986 e nestes 33 anos de governação foram vários os escândalos de corrupção que envolveram alguns dos seus ministros que são acusados de desviar milhões do erário público. No entanto, esta quarta-feira, em declarações à multidão que o acompanhou, o presidente ugandês afirmou que os corruptos são parasitas e apontou o dedo aos organismos governamentais responsáveis por combater a corrupção no país. As leis estão em vigor, mas o problema está na sua implementação. Eu acho que o erro está no recrutamento destas pessoas. Não recrutem pessoas com base no currículo, recrutem pessoas íntegras. Uma das medidas do governo de Museveni para combater este problema foi a criação de uma unidade contra a corrupção, que é atualmente liderada por Hedit Nakalema. Em entrevista à DW, esta responsável acrescenta que esta é uma manifestação de todos os ugandeses que estão cansados da corrupção e que é também uma maneira do presidente dizer basta para que todos os corruptos saibam que os seus dias estão contados. No entanto, nem todos interpretam a iniciativa da mesma forma. Por exemplo, aos olhos de Miriam Matembe, ex-ministra da Ética e Integridade do governo de Museveni, esta marcha é um voto de desconfiança do presidente no seu regime. Como é que sendo tu o presidente, sais à rua para liderar uma manifestação contra o fracasso da luta contra a corrupção? É o mesmo que dizer que eu e o meu governo falhamos. De acordo com o Índice de Corrupção de 2018 da Transparência Internacional, o Uganda é o 26º país mais corrupto do mundo.
DW Notícias.
Na Argélia, o tribunal onde estão a ser julgados dois antigos primeiros-ministros de Abdelaziz Bouteflika retomou ontem as audiências, mesmo depois da contestação dos advogados de defesa, que decidiram boicotar a sessão por considerarem existir neste processo um clima de ajuste de contas. Este processo é o primeiro na sequência dos vastos inquéritos sobre presumíveis casos de corrupção desencadeados após a demissão do presidente Abdelaziz Bouteflika. Desde a independência da Argélia em 1960, esta é a primeira vez que estão a ser julgados antigos chefes de governo. Pelo menos 60 migrantes morreram esta quarta-feira após o barco que os transportava se ter virado ao largo da costa da Mauritânia. De acordo com a informação divulgada pela Organização Internacional para as Migrações, a embarcação terá partido da Gâmbia com cerca de 150 migrantes a bordo. Destes, 83 conseguiram sobreviver, estando-lhes a ser prestados os necessários cuidados médicos. Greta Thunberg da Suécia, Guo Jianmai da China, Davi Kopenawa do Brasil e Aminatou Haidar do Saara Ocidental são os vencedores do Prémio Nobel Alternativo para os Direitos Humanos, atribuído anualmente pela Fundação Sueca Right Livelihood. A cerimónia de entrega dos prémios decorreu na noite desta quarta-feira em Estocolmo, na Suécia.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como já é habitual, ao tema de abertura deste jornal de quinta-feira. Concorda que a Angola tem um contributo importante a dar à União Africana no que à resolução de conflitos diz respeito? Foi esta a questão que lhe colocámos esta manhã. Maria João, temos mais opiniões?
Temos mais opiniões e elas dividem-se. Por exemplo, o Mário Momada acredita que Angola pode ajudar, sim, apesar do que o país tem por fazer, já deu passos largos que podem influenciar os outros. Já Augusto Saraiva escreve que todos os participantes saiam de Angola com excelente formação em corrupção e peculato. Para Adelei Candé, noutro sentido, sim, porque Angola é um país muito rico, pode funcionar na União Africana para travar muitas coisas. Para além disso, não vejo nada que Angola possa ajudar nesta organização. Luís Pius, de Nampula, deixa a seguinte mensagem. Acho que Angola foi escolhida para a tal reunião e não como exemplo a dar para a África, visto que cada conflito que temos nos nossos países é diferenciado por várias razões. Agora a Angola pode ser um exemplo, porque desde que terminou o seu maior conflito, tem conseguido erguer-se sem maiores conflitos. Lafo Baldé considera que Angola pode ajudar a resolver, porque no que diz respeito a conflitos em África, pode fazer um projeto viável com diálogo e não violência entre as partes. Continuamos também a receber muitos comentários sobre a Guiné-Bissau e as alianças que se vão formando para a segunda volta das presidenciais. Crescêncio Raimundo considera que Domingos Simões Pereira é o melhor neste momento para liderar os destinos da Guiné. Os outros são cópias ou discos riscados. Para Saliu Sanhá Candé, é um apoio muitíssimo importante para o candidato do MADEM G15. O ouvinte Tcherno Xiré diz que Nuno Nabian é um político falhado, é a opinião deste ouvinte, e sem visão para a Guiné-Bissau. E Dul Zimasto escreve apenas: o povo é que decide para a melhor governação do seu país. Foram alguns dos comentários que foram chegando esta manhã, Raquel.
Obrigado, Maria João. Agradeço também a si que esteve aí desse lado e nos acompanhou esta manhã. Se quiser saber mais sobre estes outros assuntos, já sabe, aceda à nossa página www.dw.com/português ou visite-nos também no Instagram e no Facebook. Da nossa parte é tudo. Tenha um ótimo dia.